E vamos ao CBN Comportamento de hoje. A Adriana Furlan já está aqui comigo e a nossa conversa de hoje é sobre o transtorno de personalidade dependente. Resumindo, o dependente emocional. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, o que é esse dependente emocional? Descreve um pouco ele pra gente.
Pois é, o dependente emocional, Gilson, é uma pessoa que é submissa, que é insegura e que tem uma percepção sobre si mesma de uma forma muito frágil. Essa pessoa se sente incapaz de ter bom comportamento, de agir adequadamente, sem ter uma outra pessoa que a auxilie. Por isso, ela sempre precisa estar recorrendo ao outro para ser orientada, para ser ajudada, para ser direcionada. E tudo que acontece nessa insegurança dela surge a partir da necessidade dela satisfazer essa necessidade interna de não se sentir aprovada e amada. E por isso ela precisa sempre estar na companhia de uma outra pessoa que diga quem ela deve ser e o que ela deve fazer.
A pessoa se anula, então?
Completamente. E o problema do se anular não é só porque a pessoa se anula, mas é que ela perde a identidade dela. E ela entra no universo do outro, vivendo a vida do outro, e o duro é que daí ela acaba exigindo do outro essa mesma dedicação, esse mesmo empenho, na mesma proporção. E quando essa pessoa não recebe esse retorno afetivo, essa pessoa fica revoltada porque ela acha que o outro está sendo ingrato e não está reconhecendo toda a dedicação que ela está fazendo para o outro. O problema é que, ao dar tudo de si para o outro, ela simplesmente não sabe quem ela é. E, na verdade, ela dá para o outro na ideia que o outro diga para ela quem ela é, o que ela deve fazer, com quem ela deve se relacionar, direcionar a vida dela.
Bom, aí você falou de uma trama que a pessoa precisa, posso estar errado no que eu vou falar, se encontrar, buscar-se a si mesmo. Depois de uma certa idade, é um negócio meio difícil de você buscar a si mesmo. Qual o parâmetro que a gente usa? Qual o caminho nesse labirinto para chegar na gente?
Então, né, Gilson? Primeiro assim, isso começa lá atrás, como tudo na nossa vida, né? Mas para que a gente possa realmente se encontrar, a gente primeiro precisa se enxergar, né? Eu digo que tem uma frase que eu gosto de repetir para os meus pacientes que diz assim, para a gente se encontrar, primeiro é preciso a gente se perder, né? Colocar para fora as nossas demandas, as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas carências, as nossas tristezas. Hoje, outro dia a gente falou sobre a importância da tristeza, que é justamente isso, que a gente mergulhar dentro da gente se questionando o que eu estou fazendo da minha vida, quem eu sou, onde eu estou, com quem estou, né? Então a pessoa precisa olhar para ela e parar de olhar para o outro e parar de esperar pelo outro. E você sabe qual é o grande problema de pessoas dependentes emocionais, Wilson? É que quando um relacionamento, que via de regra é tóxico, é abusivo, acaba, essa pessoa não para pensar como foi o relacionamento, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, qual a parte de responsabilidade dela sobre isso. Ela já parte para outro. E normalmente é uma outra pessoa que também terá um relacionamento tóxico e abusivo.
Ou seja, a pessoa cai no mesmo aí eu vou brincar com o termo, claro, você é especialista, é meio que um sadomasoquismo, né? A gente quer sofrer, no final das contas você vai sofrer.
Olhando assim para uma análise rasa do termo, seria mais ou menos isso. A pessoa, não, na verdade, não é que ela gosta de sofrer. Ela não acredita nela mesma. Ela não acredita na capacidade dela. Ela não acredita que ela possa ser amada por quem ela é. É realmente uma identidade que não foi bem construída. Então, eu aceito que o outro faça de mim capacho. Porque já que eu não tenho valor, né, então que o outro faça o que quiser, mas que o outro faça alguma coisa, visto que eu não sei o que fazer com a minha vida.
Agora, quem se aproveita desse tipo de pessoa também não gosta muito que a pessoa se descubra não, né? Porque tem gente que vive uma vida muito cômoda, tendo um ser desse ao seu lado, servindo o tempo todo, né?
Normalmente sim, né? Se existe a pessoa que gosta de ser capacho, com toda certeza existe alguém que gosta de ser o vilão, né? com toda certeza que existe toda essa dualidade. E aí, o que, que a gente vê em relacionamentos assim? Existem duas pessoas doentes emocionalmente. Uma porque se submete e a outra porque agride. Então, com toda certeza, essa relação não é boa. Mas olha só, Gilson, o que acaba acontecendo com essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade dependente, que têm essa dependência emocional, é que muitas vezes o outro se cansa. Se cansa porque é muita chantagem emocional. É muita chantagem emocional. Então o outro se cansa e não enxerga mais alguém ali. Enxerga um espelho de si mesmo, né? Porque afinal de contas o outro não se impõe. Então enxerga apenas um espelho de si mesmo. E essa pessoa acaba caindo fora por não suportar. Então aí depende o tempo para cair fora desse relacionamento do quanto a pessoa também é comprometida ou não emocionalmente.
Agora, para fazer a revolução em sua vida e romper com essa dependência, você falou que a gente tem que se perder para poder se achar. E às vezes a gente tem alguém do lado, sempre tem gente do lado dizendo que a gente deve fazer. O que mais existe é parpiteiro na vida das pessoas, né? Agora, como é que a gente pode romper com esses parpiteiros, romper com essas pessoas à nossa volta e criar um espaço que é só nosso, um espaço tão invadido, né? Porque a pessoa é invadida por todos os lados.
É verdade. Eu acho que o princípio de tudo é o chamado amor próprio. Quando a gente se ama e quando a gente aceita que o principal amor que a gente tem que ter é de nós para nós mesmos, a gente não aceita os abusos, os palpites, o olhar do outro. O palpite, às vezes, ele é funcional, porque as pessoas falam, olha, você está se submetendo, olha, você está anulando a tua vida. Infelizmente, o dependente emocional acha que isso é um elogio, né? Olha, eu estou deixando a minha vida de lado em prol daquela. Não, isso não é bonito. Nós precisamos trabalhar a nossa individualidade, Gilson. E para trabalhar a individualidade, a gente tem que se amar. Trabalhar a autoestima, trabalhar o amor próprio. E a partir disso, se eu estou regado de amor por mim, obviamente que me sobra amor para eu dar para o outro. E eu também vou esperar que haja recíproca, não é verdade?
Essa é a sua dica, Adriana, para fechar nossa conversa? Você tem alguma outra questão que a gente possa trabalhar aí?
Na verdade, eu quero fechar nossa conversa hoje com a oração da Gestalt, que é uma abordagem da psicologia, e diz assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você o está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer.
Recado mais que dado, Adriana. Um bom resto de semana para você aí, uma boa semana, né, para você, e até a semana que vem.
Para você também, Gilson, para todos os nossos ouvintes, uma semana com muito amor próprio, com muito respeito por si mesmo e pelo outro. Uma excelente semana a todos.